O Brasil é o terceiro país do mundo em número de pessoas privadas de liberdade, mas não é o terceiro mais populoso. E 90% dos presos que saem do sistema prisional voltam a cometer crimes. A maioria da população carcerária brasileira é pobre, semi-analfabeta, moradora da periferia, formada por negros ou pardos. No Paraná, segundo dados do Departamento Penitenciário, o DEPEN, são cerca de 34 mil presos para pouco mais de 17 mil vagas. Há mais de 10 anos no estado, não se constrói uma única cela. 15 mil detentos aguardam julgamento e quase 100% deles não possuem condição financeira para terem acesso à justiça. Ainda de acordo com o levantamento, apenas 10% dos presos trabalham e 15% estudam. Estes foram alguns dos números relatados durante a audiência pública Desencarceramento do Sistema Prisional, Limites e Possibilidades do Estado do Paraná, que aconteceu na manhã desta segunda-feira no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná. A iniciativa do debate foi do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Casa, o deputado Tadeu Venelli, do PT. Para ele, mais do que divulgar os números da realidade carcerária paranaense e brasileira, a audiência serviu para que encaminhamentos fossem feitos a partir dela. Soluções factíveis para transformar as condições dos detentos, como, por exemplo, melhoria na infraestrutura de asfalto na região onde ficam os presídios em Piraquara e dentro das penitenciárias, com a geração de vagas de emprego, onde, em alguns casos, falta apenas um serviço público. Caso de uma panificadora que está pronta no presídio feminino e que não entra em operação por falta de um gerador. E ainda para demonstrar que mudar a cultura do desencarceramento é possível e que há alternativas para o sistema, que não seja a prisão, apesar da legislação em torno do tema ser de competência da União. Tadeu Venelli deu exemplos de como podem ser os caminhos, a implementação da justiça restaurativa, as penas alternativas e uma reorganização do poder judiciário e das polícias civil e militar.
Nós temos promotores que o primeiro sinal de qualquer irregularidade, antes mesmo de apontar a irregularidade, pede prisão. Nós temos prisões sendo feitas e depois as pessoas sendo esquecidas 2, 3, 4 anos para depois serem julgadas e, quando julgadas, algumas vezes são absolvidas, o que é surreal. Você já cumpriu 2, 3, 4 anos de cadeia e depois é absolvido. Então, acho que o que nós precisamos ter hoje é uma reorganização no Estado, né? No Estado, da Polícia Civil, que tem que ser uma polícia que investigue e não que cuide de preso, da Polícia Militar, a quem cabe fazer o papel de muito mais da política de prevenção e a política ostensiva, de segurança ostensiva, do que nós temos hoje. Hoje nós temos uma desorganização da segurança pública. Hoje nós temos uma venda de medo. Hoje nós temos uma venda de propostas de segurança que não são realizadas e hoje nós temos uma criminalização da pobreza. Eu acho que, ainda que a segurança pública seja no âmbito federal, a legislação seja a que predomine, no Estado, basta dizer que se nós tivermos todos os julgamentos feitos dos 15 mil presos ainda não julgados, boa parte daquilo que o Estado gasta hoje, que gasta muito e gasta mal, boa parte disso seria economizado e poderia ser direcionado para outras situações que não apenas sistema prisional. Nosso sistema prisional é da década de 40. Nós temos presídios que foram construídos na década de 30, 40. Aí que, obviamente, não por outra razão, além do tráfico estar extremamente envolvido, mas nós sabemos que muitas vezes esse sistema, ao invés de ressocializar, o que ele faz é aprofundar, o perfil daquelas pessoas que, por alguma razão, acabam sendo envolvidas com crime.
Representantes de diversos segmentos envolvidos na questão foram convidados. Entre eles, da Pastoral Carcerária, Dom Francisco Cota de Oliveira, bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba, a corregedora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Paraná, Ana Carolina Bartolomei Ramos, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Paraná, Newton Ribeiro, o defensor e coordenador do Núcleo de Política Criminal e Execução Penal da Defensoria Pública do Paraná, André Ribeiro Gimberardino, o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Paraná, Ricardo Carvalho Miranda, A assessora da Pastoral Carcerária Nacional, Luísa Citrinovics, a presidente do Conselho da Comunidade da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Isabel Kluger Mendes, e Francisco Alberto Caricati, diretor-geral do Departamento Penitenciário do Paraná. Caricati destaca que o tema é complexo e que o sistema prisional precisa e está sendo revisto no Paraná, e que isso passa pela ressocialização por meio da educação e capacitação.
O sistema penitenciário, ele é uma miniatura do que é feito na sociedade. Uma criança, ela é educada pela família, pela escola, ela passa por um complexo de atividades para se tornar um cidadão. Quando tudo isso falha, vai para o sistema penitenciário para que o sistema penitenciário faça aquilo que não foi feito na sociedade. É uma miniatura do que é a sociedade. Então, todas as atividades que são empregadas para educar uma pessoa devem ser feitas também no sistema penitenciário para que possa ressocializar a pessoa e retornar à sociedade. Para isso, tem que ter investimentos, tem que ter o apoio da sociedade, tem que ter o apoio da iniciativa privada, porque não adianta a gente ter pessoas presas lá, sendo que essas pessoas não são capacitadas para o mercado de trabalho, por exemplo.
A assessora da Pastoral Carcerária Nacional, Luísa Citrinovics, diz que a entidade tem uma agenda nacional pelo desencarceramento, um programa que prevê 10 pontos fundamentais para a problemática. Dois deles, ela citou, garantir a abertura do cárcere para todos os envolvidos, isto é, famílias com acesso ao sistema e assistência religiosa. A presidente do Conselho da Comunidade da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Isabel Kugler Mendes, que já esteve à frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná por longos anos, acredita numa conscientização também por meio da sociedade. Dentro do sistema prisional vivem, segundo ela, seres humanos que precisam ter os direitos respeitados.
Eu defendo o respeito e o cumprimento da lei. Nós temos lei, a LEP é excelente. É possível? É possível sim. Se falta recursos? Não, não falta. Só que não é aplicado.
Também participaram do debate os deputados delegado Recalcati, do PSD, e Goura, do PDT. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.